A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar com a promotora de justiça, Luciana Lineiro, ela que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente da Educação do Ministério Público do Paraná. E nós vamos falar sobre uma nova plataforma que vai auxiliar nas iniciativas de prevenção e nas investigações dos casos de violação de direitos na área da infância e da juventude. Então nós vamos entender um pouco melhor com ela a partir de agora. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana Lineiro, ao programa Justiça para Todos.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com você novamente.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade novamente. Doutora Luciana, para começar a nossa conversa, que plataforma é essa e como ela vai funcionar na prática?
Na verdade, nós temos um grupo de trabalho a nível estadual que se denomina Força Tarefa Infância Segura. A ideia é um trabalho de rede, né, no âmbito estadual para enfrentamento de violências contra crianças e adolescentes. E uma das metas desse grupo era construir um sistema que centralizasse todos os dados de todos os órgãos que possuem, né, esses sistemas para mapeamento de violências de crianças e adolescentes. E agora isso foi possível, né? Todos os entes que eram interessados assinaram esse termo de cooperação e a SESP é a responsável, né, a Secretaria de Segurança Pública, é responsável para construir essa plataforma.
Correto. Então, essa plataforma vai trazer um mapa da violência, é isso?
Exatamente. Vai trazer dados da violência de crianças e adolescentes em todo o estado, integrando os órgãos de investigação, Ministério Público, Poder Judiciário, Secretaria de Segurança, com dados também cadastrais da educação, da saúde, da assistência, justamente para priorizar a localização dessas crianças, das suas famílias, e além disso vai trazer um panorama geral de onde que essas violências acabam se concentrando. Onde que o poder público precisa concentrar a sua atuação na questão da proteção dessas vítimas.
Correto. E hoje dá para saber aonde se concentram essas violências no nosso estado, doutora Luciana?
Numa primeira simulação, né, desses dados, a plataforma ainda não está completa.
Sim.
Foi possível verificar que Curitiba e região metropolitana tem um número bastante elevado, mas o que nos chamou a atenção nesse período da pandemia, foi o aumento de casos de violência em relação a crianças muito pequenas, bebês, 0 a 1 ano. O crescimento durante a pandemia, ele supera 150%.
E ao que a senhora acha que se deve isso, magistrada, neste momento de pandemia, principalmente relacionado às crianças menores, aos bebês?
Eu acredito que a situação de vulnerabilidade por conta da questão aí econômica tem afetado muito as famílias. O fato de nós não termos aí as creches funcionando, né, que são um instrumento importante para as famílias que precisam trabalhar, né, e precisam ter essa possibilidade, né, de estar com seus filhos em segurança durante esse período para poder trabalhar, faz com que essa condição de potencial aumento da violência aumente.
São violações dos direitos das crianças, não é mesmo?
Sim. sim, esses primeiros dados que a gente mapeou foram dos boletins de ocorrência unificados. Então, são aquelas comunicações já de crimes contra crianças e adolescentes. Na sequência, vão vir dados de evasão escolar, dados da saúde, dados da assistência, de condições de vulnerabilidade social. Mas, nesse primeiro momento, o mapeamento foi em relação às violências físicas mesmo, os crimes, físicas e sexuais.
Sim, sim. Essas ocorrências criminais, elas são parte de violações dos direitos das crianças e adolescentes, não é mesmo? Eu gostaria que a senhora pontuasse, né, as principais violações, para que nosso ouvinte entenda um pouco mais, além das ocorrências criminais, né, de violência e violência sexual.
Na verdade, a legislação estabelece que qualquer violação de direito de criança e adolescente é uma violência. Então, o fato de não ter acesso à escola é uma violência, não ter acesso à saúde é uma violência, né? Ser submetido a um tratamento vexatório, ao bullying, também é um tipo de violência. O fato de não ter acesso a condições minimamente satisfatórias do seu desenvolvimento na área da assistência social também é um tipo de violência. Então, qualquer situação em que os direitos elementares, né, educação, saúde, assistência, trabalho protegido, né? O trabalho infantil também é uma forma de violência, são classificados e vão estar classificados dentro dessa plataforma.
Bom, doutora Luciana, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere aos direitos de crianças e adolescentes e que trouxe vários avanços, não é mesmo? Fundamentais. Mesmo assim, doutora, a realidade encontrada apresenta muitos desafios ainda para reduzir as estatísticas de violência contra as crianças.
Apresenta sim, Patrícia. Depois de 30 anos, né? 31 esse ano, o estatuto completa, nós temos muitos desafios ainda. Né? Educação infantil ainda, nós não conseguimos atender toda a demanda. E agora, durante a pandemia, nós vimos que outras situações que estavam mais controladas voltaram a aparecer. Né? As famílias no mapa da fome, isso impacta nas crianças e adolescentes também. A questão do trabalho infantil, nós tivemos um aumento muito grande porque a questão econômica está impactando, a questão da não acesso à educação presencial também, essa modalidade de educação à distância acaba propiciando que essas crianças e adolescentes fiquem sozinhos dentro das suas residências e acabam sendo direcionados para essa questão do trabalho infantil também, ou colocados em situações de risco até piores.
Correto. Doutora Luciana, com relação à plataforma, é uma ferramenta que vai cruzar dados, concentrar dados para a partir daí serem desenvolvidas as ações com relação a este problema.
Sim. A plataforma vai possibilitar que os gestores e o próprio Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente enxerguem a sua realidade a nível estadual, né, nesse primeiro momento, e possam deliberar programas para fazer esse atendimento direcionado. Então, a ideia é que a gente tenha uma eficiência maior, né, na discussão e na deliberação dos recursos necessários para atender essas demandas que o mapa vai sinalizar.
Uhum. Paralelamente a isso, doutora Luciana, denúncias também são ferramentas importantes neste contexto?
São, sim. A gente tem feito muito apelo para a comunidade para que qualquer situação de suspeita de uma criança ou adolescente estar passando por alguma dificuldade, faça denúncia, comunique através do 181 aqui no estado ou através do Disque Enem, que é o número nacional, porque as situações vão ser atendidas. A gente sempre fala, uma criança que chora muito, né? Então, faça a comunicação. Pode ser que essa criança esteja sendo alvo de violência, mas pode ser que essa criança precise de um atendimento da saúde, por exemplo,
uhum.
e a família esteja com dificuldade. Quem faz a primeira avaliação é a rede de proteção. Então, a rede de proteção vai poder ajudar essa família, vai poder fazer esses encaminhamentos e a gente vai poder, muitas vezes, até salvar uma vida.
Então, tudo começa pela rede de proteção, não é mesmo? Como funciona?
Exatamente.
Como funciona essa rede de proteção, doutora?
Na verdade, essa rede de proteção é uma rede virtual. São todos os serviços e programas que existem no município
Sim.
e no estado que se articulam para atender as demandas das crianças e adolescentes. Então, a porta de entrada pode ser saúde, assistência, educação, pode ser até a área de segurança pública, mas o caso vai ser analisado no seu aspecto total, global, por todos os representantes de todas as políticas,
uhum.
justamente para que essa criança e adolescente e a sua família seja atendido na integralidade.
Rede de proteção essa, da qual o Ministério Público também está inserido e já recebe essas informações, não é mesmo?
Sim, o Ministério Público também é uma parte importante dela. E o Ministério Público também está sempre de portas abertas para receber qualquer demanda da população, para fazer orientação. O Ministério Público também é um canal de entrada de todas as necessidades da população.
E principalmente neste momento de pandemia, quem preferir procurar o Ministério Público, por exemplo, né, com uma denúncia, como deve proceder, doutora?
Nós temos em Curitiba a central de atendimento. Então, a pessoa pode se dirigir até a central de atendimento, mas ela pode também procurar na página do Ministério Público, tem lá um banner bem grande que direciona os canais de atendimento. Também através do telefone 3250-4000, a pessoa pode solicitar o atendimento e ela vai ser atendida e direcionada, orientada, né, para onde ela necessitar.
Correto. A senhora falou durante a entrevista sobre a importância, né, da pessoa denunciar quando ela ouve, por exemplo, um choro constante, não é mesmo? Gritos, algo constante, mesmo que ela não tenha certeza de que isso seja uma violação dos direitos da criança, uma violência contra a criança e o adolescente. É importante que ela denuncie, e eu quero aqui citar casos como, por exemplo, porque a senhora falou de salvar vidas, casos Henri Borel, Isabela Nardoni, Bernardo Boldrini, que chamam a atenção para essa violência. É importante denunciar antes que chegue, como chegou ao fato da morte dessas crianças?
Com certeza, Patrícia. A lei fala em qualquer suspeita que deve ser notificada, né? Então, a gente pede que as pessoas não tenham medo, não tenham receio. O primeiro atendimento sempre vai ser com esse olhar protetivo e em relação à criança e em relação à família. Claro que os casos graves vão ser direcionados para a área de segurança pública e para a responsabilização do agressor. Mas as pessoas não precisam ter esse receio de que eu não tenho certeza. Se é nesses casos os órgãos tivessem notificado, com certeza a gente teria evitado essas situações tão tristes.
Correto. Doutora Luciana, como construir uma sociedade mais humana, ainda mais neste momento de um ano pandêmico em que vivemos?
Solidariedade, Patrícia. Esse olhar de entender que o próximo precisa, às vezes, de um apoio, de uma palavra. Então, essa questão de nós termos uma solidariedade e uma empatia em relação à condição do próximo, nesse momento, é fundamental.
Correto. Bom, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais, doutora Luciana, sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, que é essa nova plataforma, né, que está sendo instalada como medida de prevenção e nas investigações dos casos de violações de direitos da criança e do adolescente.
Eu agradeço a oportunidade, Patrícia. Essa plataforma é mais uma forma de atuação que prioriza aí um olhar mais eficiente para os dados, né, para que a gente possa atuar de uma forma mais eficaz, mais direcionada às questões mais graves. Mas eu aproveito a oportunidade para dizer para as pessoas que os órgãos de proteção estão sempre abertos para qualquer situação de que as pessoas necessitem, ou que elas suspeitem de uma situação de uma família de vulnerabilidade, que elas procurem os canais de atendimento, que vão estar sempre de portas abertas. Assim a gente pode, com certeza, salvar aí muitas crianças, adolescentes e ajudar as suas famílias.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada a você, Patrícia. Um bom dia para você e para todos os ouvintes.
Obrigada e até a próxima. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a promotora de justiça, Luciana Lineiro. Ela atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação do Ministério Público do Estado do Paraná. E nós falamos sobre a nova plataforma que está sendo desenvolvida para auxiliar nas medidas de prevenção e também nas investigações dos casos de violações de direitos na área da infância e da juventude. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.